lá. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, e nós estamos começando.
Bom, então terminando o resumo, né, da quarta palestra, e ficou uma última coisinha para comentar, que ele estava falando que, por um lado, se tem uma necessidade férrea de que a destruição virá e que é o diabo que vai ser o portador da futura civilização, e, por outro lado, ele fala que essa destruição vai tomar a educação das crianças, a menos que o assunto seja tratado com sabedoria. E eu pensei que, em meio à destruição, a gente precisa saber como preservar as sementes para o futuro, que são as crianças, né, especialmente. Então, essa era a última arremate dessa quarta palestra. Aí nós vamos entrar na quinta. Alguém
Ó,
mais quer comentar? Uma
tem
coisa.
uma coisa que eu fiquei de ver, né, que eu tinha comentado e achado que o Nietzsche tinha se suicidado. Ele
Não.
tentou o suicídio 10 anos antes dele morrer, numa crise, mas ele não se suicidou, né? Ele morreu de pneumonia, depois de 10 anos dessa crise. E o que tem a ver um pouco com o que a gente está lendo aqui é que os últimos livros que ele escreveu, que foram o Anticristo, né? O Rudolf Steiner fala que não foi ele que escreveu, que foi Ahriman que escreveu, né? Que ele ficou completamente sobre o domínio e o controle de Ahriman quando ele escreveu esse livro. E aquele interesse que ele tinha por Wagner, Schopenhauer, que ele conhecia os dois e tentou e tinha muita admiração, mas durante uma época da vida ele cortou as relações com eles, como que brigou mesmo. Então teve uma crise muito grande na vida dele, né?
Assim, eu li que o Steiner fala que essa relação com Wagner e as cartas que eles trocaram foi uma das coisas que enlouqueceu Nietzsche, e através dessa loucura ele se libertou desses seres arimânicos que dominavam ele. Porque daí não servia mais um corpo sem lucidez para Ahriman, e ele soltou ele.
Sim, nesse anticristo ele é completamente contra o cristianismo, né? Ele fala de umas com as palavras também, com deboche, né? É bem forte, né? Jesus ele trata como um idiota, embora a palavra idiota não é como a gente entende assim num corriqueiro, mas tem também essa conotação. Sim.
Bom, então a gente vamos começar. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente já vai começar a quinta. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não?
Não.
Então vamos lá. Então, a quinta foi uma palestra de 7 de outubro de 1917. O tema é Mudanças na Composição Espiritual da Humanidade. Bom, então, a constituição espiritual é tal que estamos começando a conhecer verdades e percepções graves e significativas, como vocês viram. Tive de enfatizar que as percepções que a humanidade atualmente considera aceitáveis não serão adequadas para o futuro. Mas devemos saber as razões pelas quais tais percepções não são adequadas, se
Essas
quisermos.
percepções é mais ponto de vista, maneira de olhar as coisas.
Ah, tá. Eu vou pegar um lápis. Bom, depois a gente corrige, vai. Então, se quisermos nos conectar com toda a seriedade e dignidade, com os impulsos que realmente devem ser dados para a evolução posterior da humanidade. O que quero dizer hoje talvez seja mais bem compreendido se eu começar voltando ao quarto período pós-atlântico. Como você sabe, Isso começou no século 8, antes do mistério do Gólgota, e terminou no século 15, depois do mistério do Gólgota, quando os seres humanos se relacionavam essencialmente com o meio ambiente, o mundo exterior, de uma forma muito diferente da maneira que, inevitavelmente, devemos fazer hoje. Frequentemente, frisei que a evolução humana deve ser levada a sério. As almas mudam muito mais do que acreditamos, e faz parte da pura preguiça moderna da mente pensar que a vida interior era exatamente a mesma na Grécia Antiga, digamos como é hoje. Hoje considerarei apenas um aspecto disso, a relação com o mundo que nos cerca. Pensadores preguiçosos dirão: os gregos e os romanos perceberam o mundo ao seu redor. E nós também percebemos o mundo ao nosso redor. Não há diferença apreciável. Ó, mas há uma diferença apreciável. Na verdade, é verdade que hoje, no início do quinto período pós-atlântico, as pessoas percebem o mundo ao nosso redor na medida em que é perceptível aos sentidos, de forma bastante diferente dos antigos gregos, por exemplo. Os gregos também viram cores, ouviam sons, mas eles ainda viam entidades espirituais através das cores. Eles não pensaram apenas em entidades espirituais, pois ali se deram a conhecer a eles através das cores. Elas se davam. E aí ele fala no livro, no seu livro, no meu livro Enigmas da Alma, tentei transformar essa peculiaridade dos gregos em um fio que percorre todo o livro. As pessoas modernas têm pensamentos. Os gregos não tinham pensamentos no mesmo grau. Eles viam os pensamentos que vinham a eles, do mundo que eles percebiam ao seu redor. Em vez de ser apenas azul ou vermelho, o azul e o vermelho do mundo ao seu redor diziam-lhes os pensamentos que então teriam. Isso criou um relacionamento íntimo com o mundo, mas criou uma intensa sensação de estar conectado a um ambiente que tinha qualidades espirituais. A natureza da constituição humana era totalmente diferente no quarto período pós-atlântico, e, portanto, as percepções eram diferentes. Na evolução da Terra atual, a distinção deve ser feita entre as épocas principais, uma descrição geral das quais é dada na ciência espiritual. Primeira, tem uma primeira, uma segunda, daí vem a era da Lemúria, a Atlântida, e depois a quinta, que é a nossa propriamente pós-atlântica. E vão ter mais duas que se seguirão. Podemos dizer que durante a era Atlântida, tanto a Terra como a humanidade atingiram seu ponto médio. Até então, tudo era crescimento e desenvolvimento. Em alguns aspectos, esse não tem sido o caso desde a era Atlante. Certamente, não é mais o caso no que diz respeito à Terra. Quando hoje caminhamos sobre o solo, já mencionei isso várias vezes, estamos caminhando sobre algo que está se desintegrando. Não é mais algo que está crescendo, como nos primeiros tempos. Antes, e até meados da era Atlante, a Terra era muito mais um organismo em crescimento e germinação. Em seguida, começou a desenvolver rachaduras e fissuras, podemos dizer, e foi só então que as rochas de hoje, com suas rachaduras e fissuras, se desenvolveram. Isso é algo conhecido não apenas na antroposofia hoje. Você encontra uma excelente descrição da divisão, da fragmentação da nossa Terra atual no notável trabalho científico de Edward Suess. O trabalho é A Face da Terra. Usando pinceladas largas, ele apresenta a conformação externa da Terra hoje, sua face, por assim dizer, delineando as propriedades dos minerais, rochas e as diferentes formações que podem ser encontradas tanto nas rochas quanto na terra, como nas propriedades das formas de vida orgânica no reino da Terra, baseando-se inteiramente em fatos científicos. O Suez chega à conclusão de que a Terra está se decompondo e se desintegrando. Eu tinha feito aqui um desenho, né? Então, a gente tem o Saturno, Sol e Lua antes, daí vem a Terra no meio, Júpiter, Vênus e Vulcano, mais três para frente. Nessa Terra, a gente estendendo também ó, esse sete dentro da Terra, a gente vai ter aquelas duas anteriores, daí Lemúria e Atlântico, que coincide com esse eixo central da Terra, que é o do meio. Depois, nós estamos na pós-Atlântico e vão ter mais duas. Dentro dessa pós-Atlântica, a gente tem também, estendendo, o do meio é a greco-romana, que tem três anteriores, a Índia, a Pérsia e a egípcios caldeus, e tem agora a moderna que nós estamos e vão ter mais duas para frente. Então, nós estamos, passamos, na greco-romana era tudo no meio, meio da greco-romana, meio da não, é tudo, e coincidia a Atlântida com a meio da Terra, então na greco-romana coincidia com uma coisa que estava lá, que era do meio da Atlântida mesmo, né? E nós estamos agora numa posterior. Deu para entender? Eu fiz uma imagem.
Eu acho que a época greco-romana é o meio de todo o processo.
Isso,
é o período a vinda do Cristo é exatamente o meio de todo o processo da evolução da Terra.
Exatamente, exatamente. A vinda do Cristo é o meio. E nós estamos uma depois agora. Isso, no entanto, mas a gente está no meio, mas é muito estranho, porque a Atlante era o meio do meio. E a greco-romana está como parte da pós-atlântica. Então, ela é o meio dentro da nossa época pós-atlântica, mas ela já passou do ponto da Atlântida. Porque teria que ser o meio da Atlântida para ser meio do meio do meio. É isso aí. Tem que saber. Eu desenhei aqui, foi o que resultou aqui. Depois vocês vêm aí e me falam. Bom. Isso, no entanto, também é verdade para todas as criaturas físicas. Oi? Alguém quer falar?
Não.
Não. Isso, no entanto, também é verdade para todas as criaturas físicas que habitam a Terra. Eles estão na curva descendente da evolução e têm estado assim essencialmente desde meados da Era Atlante. A evolução, no entanto, anda em ondas, e é possível dizer que o quarto período pós-atlântico, a civilização greco-romana, foi uma espécie de recapitulação do que existia na era Atlântica. Até a época da Grécia Antiga, portanto, não era tão evidente que a humanidade estava na curva descendente da evolução. Era uma característica da Grécia Antiga que a vida interior ainda estivesse em completa harmonia com o desenvolvimento físico. Eu já falei sobre isso antes. Essa harmonia era, é claro, maior em meados da Era Atlântica, mas foi recapitulada na Grécia Antiga. Os gregos ainda tinham um sentimento interior pelo etérico na forma humana. Eles não precisavam dos modelos de que precisamos hoje, porque sentiam a forma dentro de si. Podemos, portanto, dizer que até o tempo da Grécia Antiga, o corpo humano vivo era determinado e mantido pelo meio ambiente imediato. Os seres humanos estavam intimamente ligados ao espaço imediato ao seu redor. Isso mudou com o início da Quinta Era pós-Atlântica. Por mais estranho que possa parecer para você, é verdade, dizer, nós realmente não estamos mais nesse mundo para cuidar de nossa própria organização. Ainda encarnamos, mas não mais para cuidar da nossa própria organização. Essa organização evoluiu até meados da Era Atlântica, ou até os tempos da Grécia Antiga. Então, os corpos humanos eram tão perfeitos quanto podem ser durante o tempo que passaram na Terra. Não será até a época de Júpiter que a humanidade alcançará um nível mais alto de perfeição física. Agora estamos realmente aqui para fazer parte de uma curva descendente da evolução, para encarnar a fim de aprender a experimentar todos os tipos de coisas, pelo próprio fato de estarmos em corpos que estão morrendo, cada vez mais se desintegrando e murchando. Estou usando termos bastante radicais. O fato é, no entanto, que tudo o que interiormente desenvolvemos e interiormente somos não se tornará mais parte do corpo físico externo, na mesma medida que fazia no passado. A consequência disso será todos os tipos de mudança no desenvolvimento.
É, pera lá, essa frase não é bem assim, que tudo que está, que é interior, não está relacionado com a corporalidade como era antes. A frase foi um pouquinho diferente, como você leu.
Tá, tudo que é interior não está... não está, como que você falou, relacionado?
Com a externa corporalidade.
Com a corporalidade
como
externa.
Como era antes.
Então, a gente vê como cada vez mais existe uma defasagem entre a essência e a existência, daquilo que está aí dentro e o que está fora. Todos nós sentimos isso mesmo na nossa saúde, em tudo, né? Impressionante. Em março desse ano, uma pessoa muito importante morreu em Zurique, Franz Bretano. Você encontrará um livro de memórias em meu livro Enigmas da Alma, que deve ser publicado em breve. O livro terá três partes e um apêndice. Na primeira parte, estou discutindo a relação entre antropologia e antroposofia. Na segunda parte, estou mostrando a atitude dos modernos estudiosos em relação à antroposofia, dando a... como é que ele fala esse nome aí em francês aqui? Quem é a Helena? Dando a Dessoir, sei lá como é que é, como um exemplo. E na terceira parte, pretendo mostrar como Franz Bretano, um homem de mente excelente, foi escravizado pela ciência moderna. Mas, mesmo assim, chegou o mais perto que pôde chegar da antroposofia com sua psicologia. Ele era fenomenologista, né? O Franz Bretano? Não lembro.
Ah, não, pelo que eu conheço, é um espírito universal, mas não... era assim, especialmente. Eu acho que esse Brentano, que também fez os contos, foi coletando os contos, tem a ver com isso, é dessa época, mas eu não sei direito, eu posso, da próxima vez, trazer alguma coisa.
Mas não era aquele que era professor do Steiner, não, né?
Não.
Tá. Então, o Franz Bretano, um homem de mente excelente, que foi escravizado pela ciência moderna, mas mesmo assim chegou o mais perto que pôde chegar da antroposofia em sua psicologia. O apêndice dará breves esboços de aspectos que na situação presente só podem ser tocados, embora possam fornecer o assunto de vários volumes. Eu o transformei em vários capítulos curtos no novo livro, porque os tempos estão cada vez mais difíceis hoje e a situação não permite um tratamento mais extenso. Em algumas das coisas que estão escritas dessa maneira, atualmente, tem-se a sensação de que, de certa forma, estamos escrevendo algo como um testamento. Aqueles que estão intimamente conscientes de todo o peso dos eventos presentes, sem dúvida saberão o que quero dizer. Uma das muitas coisas que a mente sensível de Franz Bretano produziu é um tratado sobre o gênio. Curiosamente, Bretano está realmente mostrando que não existe tal coisa como gênio, demonstrando repetidamente que um gênio tem as mesmas qualidades internas e impulsos que qualquer outra pessoa. que a memória e a capacidade de fazer conexões são meramente mais flexíveis e abrangentes que o caso de um, no caso do gênio, e etc. Franz Brentano cria uma ideia de gênio que difere muito da ideia usual. Temos que admitir que nossa ideia usual de gênio tende a ser muito vaga, mas todas as ideias estereotipadas que as pessoas têm hoje, e que elas têm hoje, em termos gerais, podemos dizer que a caracterização do gênio por Brentano não concorda com a ideia de um gênio tal como existia até agora. No entanto,
olha, concorda... o Brentano está escrito aqui no livro mesmo que eu procurei atrás. Viveu entre 1838 e 1917. Era um sacerdote católico e ele saiu da igreja, né, e se tornou um professor, né, na faculdade para filosofia em Viena.
Ah, tá. Então ele se desligou da igreja.
Sim.
E se tornou professor. Uhum. Uhum. Professor de filosofia. Tá. É, então, ele concorda que o gênio será no futuro, pois não será o mesmo... O gênio de Brentano não concorda com a ideia de um gênio tal como existia até agora. No entanto, concorda que o que o gênio será no futuro... concorda com o que o gênio será no futuro, pois não será o mesmo no futuro. É isso? Está faltando alguma coisa, talvez, aqui na tradução que eu tenho. Porque depois já vem um outro parágrafo. É isso, Helena? Bom, no passado, as pessoas eram gênios porque suas almas ainda tinham o poder, por meio da hereditariedade ou da educação, de enviar impulsos ao corpo físico que faziam com que as intuições, inspirações, imaginações de um gênio surgissem inconscientemente. O poder do gênio estava, portanto, disponível quando o corpo ainda estava em ascensão. No futuro, os corpos estarão em descendentes e o poder não estará mais disponível. Qualquer coisa semelhante a um gênio no futuro surgirá porque os indivíduos em questão, a quem também podemos chamar de gênios, enxergam mais profundamente o mundo espiritual que está ao seu redor. Assim, os impulsos não virão de seu aspecto físico inconsciente, mas de uma visão mais profunda do mundo espiritual. Então, agora, porque o corpo está em decadência, nesse estado ascendente, a relação vai ser muito mais com aquilo que está interno, né? Não mais, porque o corpo ainda é uma coisa externa, né? A natureza mutável do gênio fornece uma excelente demonstração da ruptura que ocorreu entre a evolução como era no passado e a evolução como será no futuro. Podemos dizer que no passado o gênio surgiu no corpo. Então, a gente tinha uma família toda de músicos, uma família toda de matemáticos, de não sei o quê, com essas tendências todas que tinham, né? Mas no futuro isso será substituído por algo que vem do insight do reino do espírito. Uma mente sensível aos acontecimentos atuais, como a de Brentano, saberia disso, mas como Suez... olhando para a Terra, saberia disso, como Suez, olhando para a Terra, percebeu que ela agora estava morrendo. O que está por trás disso? O fato de que os seres humanos agora se relacionam com o seu ambiente de uma maneira diferente. O espaço ao nosso redor não fala mais conosco, como fazia com os corpos humanos, quando os corpos humanos eram frescos, por assim dizer. O mundo que nos rodeia é um mundo de espaço, mas não cede mais o elemento espiritual. É isso, Helena?
É.
As cores...
É, No que está no espaço, não vem, não se transmite, não se manifesta mais o espiritual, como era antes. Por exemplo, com os gregos, nas cores e tudo.
Ou mesmo quando eles, a gente leu, quando estava vendo na literatura, como as musas falavam de fora para dentro para eles, né? E agora eles têm que ter pensamentos a partir daquilo que fala para eles, não mais as musas, né? É. As cores não nos falam mais como elementos cheios de espírito. Os sons não revelam mais o espírito que está neles. Eles se tornaram substanciais.
É, aqui se tornaram substanciais, aqui está traduzindo ao pé da letra, quer dizer, eles soam como matéria.
Eu queria comentar que eu acho que a diferença é que antes, na matéria, se percebia o espírito, né? E hoje a gente não está conseguindo mais ver na matéria o espírito, né? Vamos dizer. É. Através da matéria, né? Que a relação do ser humano com o mundo material era diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem um mundo material separado do espiritual e que antes esse mundo material ele ainda tinha uma revelação do espiritual.
É, agora, o que é que seria soar como matéria que ele fala aqui, né?
Seria, por exemplo, a gente vê a cor, a gente, hoje em dia, né? A gente vê a cor ali na matéria, né? Aquela coisa daquela cor. Ou ouve o som de uma música ou de alguma coisa, a gente pensa em ondas e sabe que aquele instrumento está sendo tocado, enfim, tem toda uma relação com essa percepção material.
Isso, a cor virou frequência, né? A cor virou frequência, que é matéria, né?
É, isso se tu for pensar a respeito, né? Mas, por exemplo, hoje tu podes, tem pessoas que acham que as cores não têm uma qualidade específica e que essa qualidade do branco ter relação com a paz ou alguma coisa desse tipo foi o homem que criou. Então, por exemplo, isso é uma ideia que corre hoje, que tudo foi criado pelo homem como uma espécie de padrão, um acordo, uma ideia. Não que a cor em si tenha uma qualidade.
Claro. E a natureza humana se tornou mais interior. É estranho dizer, não é? Que os seres humanos superficiais do tempo presente realmente e verdadeiramente se tornaram mais introvertidos. Porque
talvez interiorizados, não só não introvertidos, mas interiorizados.
É isso mesmo, interiorizados. É, porque aquilo que ele vai ter que perceber, ele vai ter que perceber de dentro, não mais o mundo vai dizer. Estrelas outrora falavam aos homens, né? Lembra aquele verso? Depois, agora, o homem vai ter que, de dentro, escutar aquilo que ele vai dizer para as estrelas, né?
Sim.
Tem um verso. Por outro lado, pode-se dizer que os seres humanos de hoje são superficiais porque, em sua encarnação atual, sua constituição interna é tal que eles simplesmente não podem alcançar seu próprio ser interior. Eles não se dão conta de sua natureza interna. Eles não ganham o poder de se conhecerem. Eles não descobrem o que realmente são. Então, essa é a coisa, né? Alguém que vê o mundo com os olhos do espírito vê muitas pessoas hoje que simplesmente não são elas mesmas. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Como é que as pessoas estão desconectadas do que elas são. Corpos estão andando e a alma não está inteiramente dentro deles. Por quê? Porque não é mais tarefa da alma entrar totalmente no corpo, que está começando a se desintegrar. Em vez disso, a tarefa da alma é se preparar para o que acontecerá em Júpiter. Nossas almas estão agora mesmo fazendo preparativos para o futuro. Elas estão mesmo fazendo preparativos para o futuro. Agora, se pela uma educação não foi preparado esse corpo que fica sem a alma aí, mais solto da alma, é um desastre, né? Porque aí fica tudo...
Isso é uma descrição também do que acontece na velhice, né? Quando nós estamos envelhecendo. A alma vai se soltando do corpo, e o corpo vai ficando mais com os achaques da velhice, né? E a alma tem que conseguir uma ligação com o mundo espiritual. Mas, realmente, se o corpo for muito frágil ou não conseguir apoiar essa interioridade, vai ser um problema também, né?
É muito triste. Essa que você falou, se o corpo não conseguir apoiar...
Bem, o que você estava falando é que esse corpo tem que ter uma certa constituição quando isso acontece, né? Porque exatamente. Senão... Então, tem que... Até o meio da vida, a gente tem que ter educado as crianças, tem que ter ido à escola de uma maneira especial para que, na velhice, essa alma possa ir se desligando sem que aconteçam abalos muito fortes, né?
Exatamente.
Então, tem que haver uma certa independência, né, do corpo, né? Senão tu cai junto com o corpo, né?
Esta é a situação que devemos penetrar com uma mente perceptiva. Estamos inteiramente constituídos para ouvir as palavras de um espírito cósmico. Meu reino não é desse mundo. Não demorará muito até que os seres humanos estejam preparados para compreender essa verdade. No entanto, apesar de nossa superficialidade externa, somos cada vez menos desse mundo. Isso, entretanto, não deve ser confundido com outra coisa. As pessoas podem muito bem acreditar que agora podem andar por aí como os seguidores de Nietzsche, que se autodenominavam bestas loiras, dizendo: estamos no mundo do espírito, não pertencemos ao mundo físico. A resposta para isso deve ser: a parte de você mesmo da qual você tem conhecimento pertence ao mundo físico. O resto é oculto, está escondido. Então, entre essas duas aparentes situações onde está totalmente como isso Nietzsche trazia, né? E essa frase do Cristo, meu reino não é desse mundo, tem uma distância bem grande, né? Porque uma coisa não é desse mundo porque está a serviço desse mundo espiritual, e a outra não é desse mundo e está na mão dessas forças adversas do mundo espiritual, né? Não essa servindo essa força que é do amor, né? Então, temos a tarefa de usar todas as nossas faculdades de introspecção e toda a nossa força interior para nos conscientizarmos do elemento essencial em nós, que não pode mais se entregar totalmente ao corpo, nem penetrar em todo o corpo. Devemos nos ver como candidatos à era de Júpiter. Júpiter é a próxima, depois vem Vênus, né?
É
a próxima, é a Júpiter. No entanto, isso só acontecerá gradualmente. Por enquanto, o ser humano ainda continua naquilo que recebe do seu ambiente. Isso significa que eles continuam em algo que está abaixo deles. A cada encarnação, nos afastamos mais e mais do corpo, de modo que, até certo ponto, pairamos acima dele. E a gente vê que nós, no nosso tempo, tem aqueles que estão mais desencarnados, aqueles que estão bem encarnadinhos, né? Então, aqueles que estão começando a despregar e aqueles ainda que estão chegando. Tem de tudo, né? E se esse não fosse, fosse o caso, as pessoas dependessem inteiramente de serem como os antigos gregos, as perspectivas de um maior desenvolvimento da humanidade seriam realmente terríveis. Por mais estranho que possa parecer, a pesquisa oculta meticulosa, com o objetivo de penetrar nas leis da evolução humana, revela uma verdade que pode muito bem causar desânimo à primeira vista. Mostra que, em uma época não muito adiante, possivelmente já no 7º milênio, todas as mulheres serão inférteis na Terra. O murchamento e o desmoronamento dos corpos humanos irão tão longe que isso acontecerá. É que nem a pessoa vai ser velhinha. Velhinha não vai ser fértil mais. Né?
É.
Pensem só se as relações que só podem surgir entre a vida interior e o corpo físico continuassem inalteradas. As pessoas não encontrariam mais nada para fazer na Terra. O fato é que as mulheres não poderão mais ter filhos, antes mesmo que a Terra passe por todas as suas fases. Antes mesmo que a Terra passe por todas as suas fases. Não vai nem ser quando chegar em Júpiter, hein? Os seres humanos, portanto, têm que encontrar uma maneira diferente de se relacionar com a existência terrena. Os estágios finais da evolução terrestre tornarão necessários que eles prescindam de corpos físicos e ainda assim estejam presentes na Terra. A existência contém mais mistérios do que as pessoas gostariam de pensar, quando se baseiam nas ideias primitivas da ciência moderna. Aqui eu fiquei com... Fala, Helena, que eu fiquei com uma pergunta. Pode falar.
Então, fala a pergunta.
Minha pergunta é a seguinte. O corpo físico, que tem a ver com o corpo ressurreto, que é a questão mais preciosa que a gente sabe que tem no mistério da Terra, né? E aquela frase que começa no credo, né? Que fala um ser divino, onipotente, espiritual e físico é o fundamento da existência da Terra, né? Então, eu fico pensando, como é que é isso que essa... Como é que é se relacionar... Porque eu não entendi bem se é... Relacionar, onde é que está a frase?